Hoje a nossa conversa é sobre osteoporose e, claro, o leite vai entrar nessa conversa também, né? Então, primeiro eu queria deixar claro que a gente fala osteoporose, não osteosporose, que a gente vê muita gente falando dessa forma, tá? Bom, nossa ideia é falar um pouco da saúde óssea, o que que mexe com ela e desmistificar algumas coisas com relação à parte alimentar e também aos laticínios, né? E aí a gente começa falando um pouquinho aqui para você com relação a algo que a gente ouve muito, né? Será que é verdade que países que têm maior ingestão de leite também têm maiores taxas de fratura, né, de fêmur? Será que isso é verdade? E a resposta é sim, tá? A gente tem estudos mostrando. Eu vou deixar inclusive aí no meu Instagram, quando a gente colocar essa parte do, quando você for olhar, né, a chamada para esse material, vai estar ali a imagem, né, mostrando esse estudo que alguns países com maior consumo vão ter maior risco de fratura, né, de fêmur aí. Isso é muito interessante porque isso dá uma ideia que se a gente for fazer um cálculo matemático simples, que é como se fosse assim: se eu uso mais leite, eu tenho mais osteoporose, e se eu uso menos leite, eu tenho menos. Porém, não dá para a gente ter essa conclusão olhando para isso. Isso é interessante porque massa óssea é uma coisa, ingestão de cálcio é outra. Então, isso é algo que eu gostaria que ficasse muito claro, né? Que dentro dessa nossa conversa, desse podcast, que a gente pudesse desassociar uma coisa da outra. Ah, mas não existe correlação? Existe, sim, existe correlação, mas a gente tem que pensar por outros elementos que eu vou apresentar para você quando a gente pensa na massa óssea, tá? Então, se a gente vai avaliar, né, essa problemática, inclusive, a gente vê que a questão da massa óssea, ela é muito importante, porque o osso vai dar uma estrutura para que a gente possa manter nossas funções aí de locomoção e ele é realmente um elemento de arquitetura para o nosso corpo. E se eu for perdendo massa óssea, ele vai ficando, digamos, furadinho, cheio de poros. Então, eu vou ter uma perda da massa óssea, né? Então, esse osso cheio de poros a gente vai chamar de osteoporose. Mas esse processo entre o osso bom e o osso que já está mais deteriorado, a gente vai ter uma osteopenia, ou seja, uma redução dessa massa óssea até que ele fique todo, digamos, furadinho e fique um osso cheio de poros. Se você olhar o osso aí no microscópio, ele fica realmente parecendo que tem um monte de poros. Imagina um pé de uma mesa, né, que dá cupim no pé dessa mesa, e se você for apoiar nela, ela não tem mais estrutura para segurar esse peso da mesa e ela acaba quebrando, que é a nossa maior preocupação. Quando a gente perde massa óssea, o nosso risco de ter uma fratura é muito grande. E isso é um problema porque a gente sabe que as pessoas que têm a fratura de fêmur, dependendo da idade, a mortalidade após até a correção da fratura é muito grande, né? A pessoa fica muito tempo na cama, o risco de trombose aumenta, o medo às vezes da pessoa voltar a caminhar é grande. Às vezes a pessoa perde tanta massa óssea que ela quebra de pé e daí ela cai por conta disso. E eu tenho que pensar também no contrário. Se eu já tenho uma massa óssea que é mais debilitada, eu já perdi um pouco de massa óssea, se eu tenho qualquer impacto nesse osso, isso pode ser muito nocivo, né? Então, eu tenho que trabalhar com essa condição de minimizar o risco de quedas, porque é um osso que não aguenta uma pancada mais ou menos, né? Então, ele pode fraturar por conta disso. Então, existem essas duas condições, né? Quebra e cai ou cai e quebra. Bom, e para a gente ter uma ideia, uma em cada duas mulheres com mais de 50 anos de idade é estimado que elas têm uma fratura relacionada com osteoporose na vida adulta. Então é um número muito expressivo, é 50% das mulheres. E a partir disso a gente pensa realmente em fazer todo o possível para que a gente possa ter uma boa massa óssea ao longo da vida. E aí que entra o problema de pensar que a gente vai conseguir isso apenas com cálcio. A gente sabe que o cálcio é um elemento muito importante para a constituição óssea, então ele é de fato necessário, mas eu vou mostrar para vocês hoje aqui que tem outras coisas muito importantes para a gente manter essa massa óssea. Eu posso usar um monte de cálcio e não ter essa fixação de cálcio no osso. Isso é bastante comum. E não é incomum a gente encontrar a prescrição de doses elevadas até de suplemento de cálcio, que não corrigem o problema, não minimizam essa perda de massa óssea e, ao mesmo tempo, pode aumentar o risco por doença cardiovascular. Então, a gente sabe, por exemplo, que a suplementação com 1.000 a 2.000 miligramas de cálcio por dia, que é uma quantidade grande, né? Ela aumenta 1 a 3% da densidade óssea quando você compara com placebo, né? Com pozinho ali, que é como se fosse um cálcio para a pessoa não saber se ela está tomando cálcio ou não. Só que olha só, esse estudo mostrou para a gente que após 1 ano de suplementação, não teve diferença em quem usou o suplemento de cálcio e quem usou o placebo, né? Então, isso só sugere para a gente que essa suplementação tem que ser feita com muito critério e com muito cuidado. E a análise das análises, né, ou seja, as meta-análises, elas tendem a dizer para a gente que o consumo diário de cálcio entre 555 miligramas e 1.100 miligramas por dia parecem níveis seguros para a manutenção da massa óssea, né? Isso é muito variável de pessoa para pessoa. E eu queria te contar que a gente consegue, numa avaliação metabólica nutricional, olhando os exames direitinho, a gente consegue saber quanto a pessoa precisa, com uma relativa precisão, né? Então, esses dados são dados populacionais. Se você for ver, a gente tem muitas orientações para que a gente tenha uma ingestão de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Tem pessoas que vão precisar disso, talvez um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da situação, vai mudar, né? Então, a gente consegue laboratorialmente ter essa ideia. Quando a gente pensa em leite e queijo para essa finalidade, é interessante porque a nossa sociedade, ela elegeu esses produtos como fontes de cálcio. Então não é que eu preciso de leite e queijo, eu preciso de cálcio. Se eu consigo cálcio por outras vias, isso é muito tranquilo. A questão é que nós temos uma prevalência muito grande de pessoas que não consegue digerir bem o carboidrato do leite, que é a lactose. Então essas pessoas são intolerantes à lactose. E isso é uma condição que leva a um grau de fermentação muito grande intestinal quando a pessoa usa a lactose. E via de regra, né, o que é mais branco tem mais lactose dentro dos laticínios. Então o leite, o iogurte, a mozzarella de búfala, a ricota são produtos de maior teor de lactose, porque conforme o leite vai sendo curado, né, o laticínio vai sendo curado, vai reduzindo, né, para o processo de fermentação a lactose, e você vai ter um parmesão, por exemplo, com uma quantidade muito baixa de lactose, né? Mas o produto mais in natura, mais branco, ele vai ter mais. E o iogurte não dá tempo para baixar muito, então o iogurte ele preserva uma quantidade grande de lactose. E a lactose, quando a pessoa tem dificuldade dessa digestão, e isso acontece com 100% dos japoneses, dos orientais, e ocorre com cerca de mais ou menos 70% da população mundial, a pessoa fermenta, estufa, tem gases. Essa distensão intestinal que os gases vão proporcionando dentro do intestino, né, vai dilatando, dá a sensação de cólica, de dor, e estimula o peristaltismo. Então a gente vai empurrando para frente esse conteúdo intestinal e não dá tempo do intestino grosso, às vezes, absorver a água, que a função dele é tirar essa água desse conteúdo fecal para dar o formato de fezes mais pastosas. Então, isso acaba sendo jogado para fora de uma forma muito rápida e sai na forma líquida, né? Então, pode dar diarreia por conta disso. Então, a princípio, as manifestações da intolerância à lactose, elas se fazem na parte gastrointestinal, né? E quando a pessoa tem essa condição, ela não vai conseguir chegar numa demanda, né, numa carga de cálcio suficiente por meio dos laticínios. Então não é à toa que existe um desespero hoje, né, da indústria do leite em produzir os produtos sem lactose, para que as pessoas não deixem de consumir o laticínio, o leite, mas que elas não tenham todo esse processo de desconforto digestivo, já que 70% da população mundial é intolerante à lactose. Então, o leite, ele entrou nessa situação nossa nutricional por ser uma fonte de cálcio. E de fato ele é, tá? O leite tem uma concentração grande. Cada copo de mais ou menos 200 ml tem cerca de 240 miligramas de cálcio, mais ou menos. Isso é uma quantidade grande. Agora você imagina que uma pessoa que precisa de 1.000 miligramas de cálcio por dia, seriam 4 copos de leite, 1 litro de leite, né? Se eu consigo esse cálcio por uma outra via, eu tenho o mesmo suporte de cálcio, tá? Então esse é um ponto importante para você que quer se livrar do leite, por qualquer motivo, seja por questões ambientais, éticas, de saúde, enfim, que a gente vai conversar em outro momento de outros aspectos do leite. Mas se você trocar o leite de vaca por um leite, ou como a gente chama de bebida vegetal, fortificada com cálcio, você vai ter um aporte de cálcio bastante adequado para fazer essa troca. E hoje no mercado a gente já encontra algumas bebidas vegetais que tem por copo 240, 300, 350, até 400 miligramas de cálcio por copo, né? Então, a minha sugestão só, quando você usa uma bebida vegetal fortificada para colocar no lugar do leite de vaca, é buscar a bebida vegetal que tem adição de cálcio. Quando você faz uma bebida vegetal caseira, você vai ter uma bebida muito ralinha em termos de cálcio. Imagina que você pega mais ou menos 100 gramas de sementes oleaginosas, né? Nozes, amêndoas, seja o que for que você vai fazer, para fazer mais ou menos 1 litro de leite. Isso vai dar 240 miligramas de cálcio por litro e não por cerca de 200, 250 ml. Então é muito mais diluído. O que vai ficar mais concentrado é o gergelim, porque em 100 gramas tem 825 miligramas de cálcio. Então isso te dá um leite um pouco mais rico, uma bebida vegetal, né, que é o termo correto, mais rica em cálcio. Só que o gergelim não tem um sabor dos mais agradáveis para fazer uma bebida vegetal. O pessoal gosta mais da amêndoa, da aveia, né? Então, se você vai buscar esse produto de forma industrializada, procure com menos adição possível de qualquer coisa de conservação, de elementos saborizantes e com o teor de cálcio que seja de pelo menos 240 miligramas por copo. Tá? E o que está no mercado fortificado geralmente tem essa quantidade para mais. Então, isso garante aí uma troca equivalente do leite, tá? Bom, o que que a gente precisa saber da massa óssea? A genética, ela é importante. Então, para a gente ter uma ideia, a gente nasce, vai crescendo, vai construindo massa óssea. A gente vai tendo um pico de massa óssea. Esse pico, a gente pode dizer que por estudos, né, que nós temos aí de avaliação, 60 a 80% desse pico de massa óssea é determinado geneticamente. Então, tem pessoas que vão chegar aí aos seus 25, 30 anos, né, para atingir um pico aí de massa óssea, com uma quantidade óssea muito maior do que outras, mesmo que elas tenham a mesma ingestão de cálcio, né? Então, o que a gente não quer é que a pessoa chegue nesse período, se ela já não tem uma genética boa, ainda com baixa ingestão de cálcio, porque ela não vai atingir o máximo potencial dela. Então, tem várias coisas que eu vou comentar aí com vocês para que você possa entender um pouco mais o que vai favorecer essa massa óssea. Porque depois que a gente chega nesse platô de massa óssea, existe uma tendência de estabilização e posterior queda dessa massa óssea. Isso acontece não só com o esqueleto, mas com o nosso corpo em termos de todos os órgãos. A gente nasce com uma quantidade, né, de tecido, né, que é até um pouco maior do que a gente precisa para as boas funções corporais, e a gente vai perdendo com o passar do tempo, né? Então a gente perde massa óssea do mesmo jeito que a gente perde quantidade de outros tecidos corporais, né? A gente perde quantidade de tecido pulmonar, a gente perde quantidade de tecido hepático. Então existe uma margem de segurança aí que nós nascemos, digamos assim, desenvolvemos, mas depois vai haver uma perda de massa renal. Então todos nós vamos perder, principalmente depois dos 40, 50 anos, tem uma tendência de queda, né? Mas a gente espera que com o equilíbrio, e se a gente cuida do que tem, a gente tem por mais tempo, é esperado que com o passar dos anos a gente possa envelhecer e esses órgãos possam dar conta de fazer as funções corporais todas sem ter uma disfunção demais. Porque se eu tenho um órgão que fica abaixo da capacidade que a gente precisa que ele trabalhe, aí vai ter um desequilíbrio que a gente vai precisar de uma ajuda para esse órgão, como por exemplo uma doença renal, uma insuficiência renal, onde eu vou ter que cuidar para que eu ajude esse rim a fazer o que ele tem que fazer, digamos assim, tá? Então vou pensar o seguinte, olha, um dos fatores importantes é que quando a mulher, principalmente a mulher, entra na menopausa, isso geralmente é em torno dos seus 50, 51 anos de idade, né? Cessou as menstruações, o ovário, ele já está com uma baixa importantíssima da produção de estrogênio, ocorre uma perda de massa óssea muito importante. Os nossos ossos, eles gostam dos hormônios, o estrogênio e a testosterona, né? Então o estrogênio é um elemento mais abundante na mulher e a testosterona é mais abundante no homem. E o osso gosta desse hormônio. Para a gente ter uma ideia, o estrogênio, ele inibe algumas células ósseas que a gente chama de osteoclastos. Nós temos os osteoblastos, que fazem construção do osso, e os osteoclastos, que fazem destruição do osso. O osso, ele é dinâmico, né? Ele tem construção e reparos o tempo inteiro, né? Destruição e construção constantemente. Só que o estrogênio inibe essa destruição. Então, a partir do momento que o estrogênio abaixa, o osteoclasto fica livre, ele vai tirando o cálcio do osso. E a gente vai jogando o cálcio para a circulação, né? Então, o nosso corpo, ele entende que está tudo bem com cálcio, porque o nosso sensor de cálcio, para ver se está tudo certo, é feito por geralmente quatro glândulas no nosso pescoço, né? Que geralmente são quatro, que vão detectar a quantidade de cálcio no sangue. E essas glândulas se chamam paratireoides. Então, como está saindo cálcio do osso, esse cálcio está indo para o sangue, essas paratireoides falam assim: nossa, tá tudo certo com cálcio, tá tudo bem. O rim, o excesso você pode jogar para fora, né? Porque essa paratireoide, ela produz um hormônio chamado paratormônio, que é o nosso guardião de cálcio do corpo. Então, quando eu começo a ingerir pouco cálcio, o sangue começa a apresentar uma pequena redução, a gente produz esse hormônio que é o paratormônio, ele vai até, por exemplo, os rins e pede para os rins não urinarem o cálcio. Ele tem outras ações, tá? Para não ficar muito complicado, vamos pensar inicialmente aí nos rins, que ele vai estar pedindo para os rins não urinarem o cálcio. Só que na hora que eu estou perdendo massa óssea, tem uma quantidade boa de osso chegando no sangue. Ele entende que está tudo certo. Então esse excedente vai saindo. E tem que sair, porque se não sair, vai acumular no sangue, vai aumentar muito e vai dar uma hipercalcemia, o cálcio fica alto, isso dá muito problema, né? Então, a perda de massa óssea pela baixa estrogênica é esperada. E nessa situação eu posso oferecer o cálcio que for, que ele não vai ser fixado ao osso, porque o estrogênio está baixo. Então, isso é muito importante, tá? E isso é um fator que a gente vê acontecendo muito, porque a mulher às vezes entra na menopausa, ela faz um exame de densitometria óssea e é constatado que ela está perdendo a massa óssea. Ah, então vamos dar cálcio. Não. Eu tenho que ver se ela precisa de cálcio. Eu vou dar cálcio se junto com essa perda de massa óssea ela estiver com um balanço negativo da ingestão de cálcio. Então, isso é feito por meio de exames, tá? De sangue, de urina, a gente faz um balanço para poder saber exatamente essa quantidade necessária. Então, dá para saber com muita precisão, mas isso é um erro bastante comum que levou muitas mulheres por muitos anos a entrarem na menopausa e ganharem já de brinde um suplemento de cálcio para usar, como se aquilo fosse evitar a perda de massa óssea, que é determinada às vezes não por baixa ingestão de cálcio, mas sim por uma baixa de estrogênio. E outra coisa que acontece quando o estrogênio fica baixo é que a absorção de cálcio vai ficando menor. O nosso intestino, ele tem transportadores de cálcio. E esses transportadores, eles são estimulados também pelos níveis de estrogênio, assim como pela vitamina D, né? Mas o estrogênio, ele ajuda na inserção desses transportadores de cálcio no intestino delgado, no enterócito, célula do intestino delgado. Então, quando eu tenho um nível bom de estrogênio, eu tenho uma capacidade melhor de absorver o cálcio. Tá? Isso justificaria suplementar o cálcio com estrogênio abaixa? Não necessariamente. Eu tenho que ver se a pessoa está precisando e eu vou ter que ver esse balanço como um todo, né? Então, veja, o estrogênio abaixou, eu vou ter uma redução da absorção de cálcio e eu vou ter uma facilidade de tirar cálcio do esqueleto. E aí, com isso, eu vou perdendo massa óssea. Então, esse é o processo que a gente se preocupa muito. Porque tem muitas mulheres que vão entrar na menopausa e elas não vão poder fazer uma reposição estrogênica por mais tempo. E mesmo que ela faça, o tempo geralmente é um tempo limitado, né, alguns anos, e depois vai reduzir, vai ser retirado essa suplementação, essa reposição, e a massa óssea continua a cair. Num ritmo talvez um pouco mais lento, mas ela continua até o final da vida, né? Então isso é um ponto muito importante. A parte estrogênica é importante e no homem a parte da testosterona é muito importante. O que eu mais acabo vendo assim são alterações no metabolismo da testosterona, onde a testosterona fica muito baixa. E a gente vê, por exemplo, quando a pessoa tem uma alteração na prolactina, que é um hormônio, ela acaba tendo dificuldade em produzir a sua testosterona, e ela acaba tendo uma perda de massa óssea importante. Às vezes é um rapaz, um homem jovem, e acaba tendo essa alteração que, quando você corrige, melhora muito a massa óssea, né? Então a testosterona no homem também é muito importante para essa manutenção de massa óssea, tá? E só para a gente ter uma ideia dessa função da menopausa, né, dessa gravidade em termos de perda de massa óssea, em 5 a 7 anos de menopausa, a mulher pode perder cerca de 12% da sua massa óssea. É bastante coisa, né? Então é algo que a gente realmente tem que tomar mais cuidado. Quanto mais a gente puder ocasionar um pico de massa óssea na vida jovem, mais a gente tende a garantir uma perda óssea que não comprometa tanto o risco de fraturas no futuro, né? Agora, um ponto muito importante para ser comentado também é com relação à atividade física. O osso, ele vai ser um elemento como se fosse uma alavanca para o trabalho muscular. Eu tenho os tendões inseridos no osso e eu tenho um músculo que vai puxar esses tendões, e aí o osso vai servir como uma alavanca. Isso é muito importante porque a partir do momento que eu faço uma extração nesse osso, essa tração, ela faz com que o nosso organismo vá depositando mais cálcio nesse osso. Cálcio e fósforo, né, que o osso é formado por hidroxiapatita, que é uma composição onde tem muito cálcio com fósforo. Então, toda vez que você faz tração nesse osso, você estimula a calcificação dele. Então, a atividade física é muito importante para isso. E aí é muito interessante porque a gente vê que, se eu fosse pensar sem avaliar o que a pessoa gosta de fazer, mas só o que seria mais indicado, o trabalho de musculação é o trabalho que mais estimula o ganho de massa óssea no corpo inteiro. Então, a musculação bem feita, ela vai ser planejada, claro, para ser feita no corpo inteiro, com todos os músculos possíveis. E isso faz com que a pessoa tenha um ganho de massa óssea em corpo inteiro. Quando a pessoa faz caminhada, faz corrida, ela tem um ganho de massa óssea mais em fêmur e às vezes na base da coluna lombar. Mas isso não se estende à parte alta da coluna e nem à parte dos braços, por exemplo, né? E quando a pessoa faz natação, os estudos mostram uma redução até de massa óssea, né? Então, se eu quiser ganhar massa óssea, a atividade física mais indicada é uma atividade resistida, onde tem que fazer muita força. E a musculação vai entrar nesse contexto, né? E fazendo uma associação interessante, né? Eu já conversei com você em outro podcast, em outros podcasts, com relação ao efeito nocivo de ter um peso aumentado, as custas de gordura, né? Estar acima do peso. Mas essa é a única condição onde o peso corporal protege de alguma coisa, que é essa perda de massa óssea. Porque se a gente for pensar, a pessoa com excesso de peso, ela está fazendo musculação o dia inteiro. Ela tem que carregar para cima e para baixo uma quantidade de peso maior. E isso faz com que ela tenha que ter um músculo em processo maior de desenvolvimento para dar conta de se carregar para cima e para baixo. Então, com o excesso de peso, a musculatura também aumenta. Então, isso é um fator que acaba ajudando nesse aspecto para manter mais massa óssea. E, além disso, o tecido adiposo, ele é um tecido que consegue otimizar a quantidade de estrogênio corporal, né? Então, o excedente de peso para a massa óssea é um fator de proteção. Então, o que que é o ideal para a gente? O ideal não é ficar acima do peso por conta do esqueleto, porque vai piorar a parte cardiovascular, risco de câncer, risco de doença ligada ao controle glicêmico, né? Diabetes, resistência à insulina. Então, o ideal é manter um peso adequado e fazer esse trabalho muscular com atividade física e não com excesso de gordura corporal. Então, se eu tenho um peso bom e pratico atividade física, eu vou estimular ao máximo a minha manutenção de massa óssea, né? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter, né? Bom, um outro ponto aqui pra gente importante é pensar na parte proteica. A parte proteica, ela entra na sua estrutura aí de formação, inclusive de colágeno muscular, desculpa, de colágeno da parte óssea, porque tem uma estrutura de colágeno para receber essa parte óssea. E tem estudos mostrando que uma dieta mais hiperproteica, ela pode aumentar um pouco a sua perda urinária de cálcio. Mas, por outro lado, tem estudos também mostrando que ela também aumenta a absorção do cálcio. Então, o que é recomendado é que você ingira uma proteína na quantidade que você precisa, nem mais nem menos. Isso dá para saber por exame de sangue? Dá. O exame de sangue mostra com precisão quanto a gente precisa, melhor do que cálculos matemáticos. Outro ponto importante é o sódio. Quanto mais sódio eu vou ingerindo, mais eu tenho que eliminar do corpo esse sódio. Eu vou urinar esse sódio e o cálcio vai junto. A gente tem um problema grande que hoje a população mundial, né, vamos falar mais no Brasil que a gente está falando aqui, tem uma ingestão bastante excessiva de sódio e esse excesso vai ter que ser jogado para fora e aí vai o cálcio para fora junto. Então, a dieta com teor adequado de sódio é bastante importante nesse processo. Hoje se fala muito em alguns nutrientes que eu quero mencionar com vocês aqui, tá? Um deles é o magnésio. E aí tem um ponto muito importante, porque o magnésio, ele vai entrar num aspecto específico, que é no momento onde as paratireoides vão jogar o paratormônio na corrente sanguínea. Eu mencionei lá no começo que o paratormônio, ele é um hormônio que é um guardião de cálcio do corpo, né? Então, esse hormônio, ele vai ter um efeito muito importante para fazer o balanço do cálcio. Se começa a baixar, esse hormônio que vai atuar para segurar o cálcio. O problema é que, se faltar magnésio, eu não consigo jogar o paratormônio para minha corrente sanguínea e eu não consigo ajustar o cálcio. É comum acontecer isso? Não, isso não é comum. Para eu ter uma baixa de magnésio a ponto de dificultar esse metabolismo do cálcio, isso geralmente vai acontecer no paciente que está hospitalizado, no paciente da UTI, que você não consegue arrumar o cálcio com nada, eles têm que usar o magnésio. Mas na nossa dieta, se ela não for uma dieta baseada em carne, em queijo, em ovo, em alimentos mais de origem animal, cheio de gordura saturada, isso tem um risco muito baixo de acontecer. O magnésio, quando a sua dieta é mais acidificante, digamos dessa forma, ele é mais excretado pela urina. Então, quem faz uma dieta mais cetogênica, por exemplo, né, que produz radicais ácidos, ela é mais acidificante, vai ter mais perda de magnésio. Então, a ideia de usar magnésio para todo mundo aconteceu com essa ideia de fazer low carb e fazer dieta cetogênica para as pessoas. Quem faz uma dieta mais saudável, baseada no teor mais adequado de carboidrato, eu já conversei isso com você em outro podcast. Essa pessoa não tem uma necessidade de ficar repondo magnésio, porque o corpo ele segura esse magnésio. Isso, e essa dieta tende a trazer uma ingestão adequada de magnésio. Então, criou-se esse pavor, né, que todo mundo precisa de magnésio, porque estão estimulando dietas de má qualidade, que são dietas low carb, dietas mais cetogênicas, onde se perde magnésio pela urina. Então, a gente não precisa dessa reposição o tempo inteiro. Eu preciso comer o magnésio e não ficar repondo se eu tenho uma alimentação adequada, tá? E um outro ponto importante aqui é com relação à vitamina K, né? Que hoje está na moda, todo mundo fala da vitamina K, né? O que que a vitamina K vai fazer? Ela vai ajudar na estruturação do esqueleto para receber o cálcio. Então veja só, quando você vai construir a massa óssea ali, né, para receber o cálcio, vai ter um estímulo da vitamina D. Então a vitamina D é importante porque ela vai lá no núcleo da célula, estimula a produção de uma substância que a gente chama de pré-pró osteocalcina. E essa substância é como se fosse a matéria-prima para começar a montar ali a estrutura para receber o cálcio. Então, chegou a vitamina D, e daí, para que essa substância que foi formada possa ser transformada, eu preciso da vitamina K. Ela faz o que a gente chama de processo de carboxilação. É uma parte mais técnica, tá? Que eu não vou entrar muito aqui para não confundir a cabeça. Mas basicamente ela vai transformar o ácido glutâmico em ácido gama-carboxiglutâmico, né? Que é o que vai poder receber o cálcio. Então a vitamina K faz com que essa estrutura óssea possa receber o cálcio e deixar o cálcio grudado nela. Então é por isso que o pessoal hoje está louco atrás da vitamina K. Só que a vitamina K ela é muito abundante nos alimentos verdes, nas folhas verdes. Então, se a gente tem uma alimentação adequada com relação a isso, a gente consegue tranquilamente ter a vitamina K que a gente precisa. Tem a K1 e a K2, tá? Vou mencionar isso, que é uma coisa que as pessoas colocam muito. Elas têm exatamente o mesmo efeito na massa óssea. Tanto faz a K1 ou a K2. Qual é a principal diferença? É que a K2 tem um tempo de vida dentro do nosso corpo maior. Ela tem o que a gente chama de meia-vida mais longa. Ela dura mais do que um dia e meio. E a vitamina K1, ela tem uma meia-vida, um tempo de vida dentro do nosso corpo mais breve, mais curto. Então, eu preciso usar a K1 mais vezes e eu preciso usar a K2 uma vez por dia, digamos assim. Só que se eu como as verduras, eu estou comendo os alimentos vegetais, eu tenho a vitamina K entrando constantemente. Então, ela está cumprindo a função dela, tá? Então, tem espaço para vitamina K nesse processo? Tem, mas tem que ver quem precisa de vitamina K, porque senão você não tem um benefício por achar que vai melhorar a sua massa óssea se você não tem uma carência de vitamina K. Faz mal usar mais do que precisa? Não. Se você não tiver um problema de coagulação, que você esteja tomando um anticoagulante que não possa usar a vitamina K, porque ela mexe com a coagulação, né? Ela vai otimizar isso. Não tem problema você ingerir mais do que precisa, né? Mas só para a gente entender nesse raciocínio que aonde que ela entra. Eu posso ter uma massa óssea muito boa com alimentação sem experimentar nada de vitamina K, tá? E eu lembrei de falar uma outra coisa que eu tinha esquecido. O magnésio tem um aspecto interessante porque quando a pessoa usa um suplemento de cálcio, algumas formas de cálcio tendem a causar mais obstipação. E o magnésio tem um efeito mais laxativo. Então a junção dos dois tende a deixar o intestino um pouco mais adequado nesse balanço, né, entre obstipação e diarreia. Então é como se fosse um equilíbrio nesse processo, tá? E essa parte de nutrientes, eu queria só mencionar aqui a parte da vitamina D, que tanto se fala. Eu gosto de associar a vitamina D com uma frase, né, que vai facilitar você raciocinar. A vitamina D representa a sua capacidade de absorver cálcio. Então, quanto mais vitamina D você tem, mais você é capaz de absorver o cálcio. Ah, então quer dizer que eu posso ter uma boa capacidade de cálcio e posso não absorver cálcio? Sim. Se você tiver uma boa capacidade de absorver cálcio e não chega a cálcio, você não vai absorver cálcio. Então você pode ter uma vitamina D super alta, mas se você não ingere cálcio suficiente, você não vai absorver cálcio, porque não tem cálcio chegando. Então tem pessoas que o ajuste do balanço de cálcio precisa ser feito usando cálcio, outros usando vitamina D, outros usando os dois, né? E eu vou avaliar essa parte de vitamina K, se precisa ou não, mas é fato que a atividade física é sempre um fator bastante importante nesse processo, tá? Então, se eu for pensar aqui nessa parte de massa óssea, eu tenho que pensar numa dieta que tenha uma composição bem diversificada e variada em termos de grupos alimentares, com bastante frutas, vegetais, com cálcio, né? E que não falte as vitaminas, porque isso entra nesse metabolismo ósseo. Eu tenho que conseguir uma quantidade suficiente de cálcio. Então, o que eu peço para você que faz uma alimentação mais vegetariana estrita, mais vegana, é que preste atenção na substituição dos laticínios por fontes confiáveis de cálcio. Isso numa outra conversa, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né, aprofundar, mas eu já mencionei as bebidas vegetais, que tem um aporte interessante se você vai trocar algo líquido por outra coisa líquida, tá? Então é uma troca melhor aí, nesse aspecto, né? Bom, vitamina D tem que estar suficiente, dá para dosar isso, é bem tranquilo. Álcool e fumo, se você puder realmente não colocar esses elementos na sua vida, ou se for álcool, o mínimo possível, mas cigarro não tem muita conversa mesmo, né? É, pra gente ter uma ideia, ingestão excessiva de álcool, né? Tem estudos mostrando que mais do que 7 doses por semana aumenta o risco de quedas de fratura de quadril em mulheres fumantes, e elas tendem a perder mais osso rapidamente e têm uma menor massa óssea do que as não fumantes. Então, parar de fumar é uma das mudanças mais importantes que as mulheres podem fazer para melhorar a saúde e diminuir o risco de doenças nessa fase aí, principalmente na menopausa, né? Que se comece antes, desde o começo de vida, não ter esses hábitos, mas é um elemento de bastante importância aí. A parte de atividade física é muito importante, tá? De preferência todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, exercícios que você tenha força muscular sendo envolvida nessa execução do exercício, para estimular mesmo a massa óssea a ser calcificada. E tomar cuidado aí, dependendo aí das suas habilidades, aí, com relação à parte de risco de queda. A atividade física, por mais que ela possa ser uma atividade mais resistida para você aumentar a massa muscular, eu não preciso fazer só isso. Eu devo, inclusive, fazer mais atividades físicas também de equilíbrio para que eu possa ter uma aptidão melhor em lidar com o meu corpo, com a minha propriocepção, com a minha percepção do meu corpo ali no espaço. Porque tem pessoas que escorregam e não tem um reflexo de se equilibrar nisso. Então, é importante que o seu personal, o seu educador físico, possa fazer um combo aí de exercícios para que você tenha o fortalecimento e o equilíbrio junto também. Junto com todo o alongamento, toda essa parte, para que você tenha um físico realmente legal para que você possa evitar todas as sessões de queda aí e tenha uma habilidade boa. É, envelhecer sem perder essa ferramenta que é o corpo é algo muito importante para a gente ter qualidade de vida aí no futuro, né? Bom, e um outro ponto para a gente finalizar aqui, a glândula tireoide, né, o hormônio que ela produz, ela é um hormônio que, quando está em excesso, ele tende a reduzir massa óssea. Então, para quem faz uso de hormônio tireoidiano, né, para reposição, é importante que essa dose seja muito bem ajustada, porque se a gente tiver um excesso, isso também acaba trazendo uma alteração, tá bom? Bom, gente, era isso, depois a gente volta a conversar sobre outros aspectos aí ligados ao leite também, mas aqui eu queria mais frisar na osteoporose mesmo, e o aspecto do cálcio aqui foi pequeno, do cálcio do uso dos laticínios, mas eu quero trazer mais abordagem sobre isso em outros podcasts.